O motivo que eu ouço.
O motivo que eu ouço.
Deixa a mente sem stress.
Deixa a mente sem stress.
Trocadilho poderoso.
Trocadilho poderoso.
Só para ver o que acontece.
Só para ver o que acontece.
Então tu troca a bota e toca a porta fest. Atentos ao Trocadilho Podcast.
Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Trocadilho. Espero que esteja tudo bem convosco. Acho que é o episódio 81, se não estou enganado. E pá, hoje temos um episódio aqui que vai ter muita crítica social, que é... Pá, não sei se esta semana viram... Pá, tenho de falar... três coisas que aconteceram esta semana e que me apareceram à frente assim meio do nada, sinceramente. Pá, não é nenhum tema, tipo, sólido, preparado. Eu vou começar, pá, acho que pela óbvia. Espero que tenham visto e tenham pensado logo em mim, que é... A Netflix vai ter uma série que se chama Rabo de Peixe. Baseado na... Em Rabo de Peixe, pronto, basicamente. Baseado na zona de Rabo de Peixe. Para quem não sabe, é tipo um bairro social da ilha de São Miguel. Com o qual, sinceramente, eu simpatizo com o Rabo de Peixe. Porquê? Por várias razões. Pá, entre elas, e claramente a principal, vídeos da internet engraçados, incluindo a música de Sandro G, Eu Não Vou Chorar. Pronto, para quem não sabe, Rabo de Peixe, pá, até posso abrir aqui, vamos pesquisar um bocado a história de Rabo de Peixe. Pá, é dos, tipo, o bairro mais complicado dos Açores, de longe. É tipo uma vilazinha muito pequena, muito pouca gente vive lá, do que eu percebo. Estou aqui a ler. Pá, apareceu por volta do século XV, também não interessa muito bem. Que toda a gente lá vive da pesca, basicamente, ou da pesca ou do tráfico de droga. E teve uma coisa muito engraçada, que é, por volta... Pá, acho que foi para aí dos anos 90, vamos aqui tentar perceber. Em 2001, um barcozinho que transportava, pá, acho que era cerca de uma tonelada de cocaína, naufragou nos Açores. Onde é que foi parar? Claramente, Vila de Rabo de Peixe. E pá, sinceramente, já li várias coisas sobre isto, pá, durante os anos, porque é um tema interessante. Acho que foi o meu pai que me falou disto e tudo. Que é... pá, basicamente, chega a droga e ninguém sabe o que é. É 2001 em Rabo de Peixe, pessoas pouco informadas, vem um pó branco. E pá, já muitas coisas disseram que é tipo... As pessoas achavam que era tipo farinha e estavam a fazer bolos com aquilo, pois estavam meio confusos. Está aqui, uma tonelada e meia de cocaína. Depois a polícia foi lá rever isso, passados uns meses, conseguiu trazer 350 quilos. Ou seja... Uma tonelada e 200 quilos de cocaína foram consumidos em poucos meses na Vila de Rabo de Peixe. Claramente, muita gente morreu, como devem imaginar. Toda a gente experimentou. Muitos venderam aquilo para pessoas da ilha. Pá, como já disse, muitos morreram. Grande parte ficou viciado. Porque aquilo era... Havia uma altura em que eles não faziam ideia do que aquilo era, então iam tomando. E pá, e claramente ficaram viciados. Tipo, está aqui... um copo de cocaína que aqui diz tipo que se fosse vendido normalmente devia custar tipo cerca de 15 mil euros, porque, pá, não faço ideia, são valores do Correio da Manhã. Eu estava a vender a 20 paus, tipo a 20 euros, pronto. E depois no início há histórias bem engraçadas, que é as linhas dos campos de futebol eram feitas com cocaína. Pá, montes de coisas engraçadas. Netflix pegou nesta ideia. Até aqui, perfeito, eu adoro a ideia. Acho que dá para fazer uma boa série sobre esta ideia. Pegar num grupo de jovens em Rabo de Peixe, pá, tipo, sem ser demasiado dramático, pá, tem de ter Sandro G na soundtrack. Podia ser uma ideia muito boa. Mas o que é que a Netflix, pá, eu não sei quem é que está a produzir isto. Pelas caras das pessoas parece-me a TVI, sinceramente. Pelos atores e tudo, pá, a TVI eu sigo de certeza absoluta que é tipo a Plural. Pá, não sei, não me lembro do nome de outros produtores, mas de certeza que é tipo uma de novelas, tenho a certeza absoluta. Porquê? Porque as pessoas escolhidas são 5 gajos de Lisboa, Betos. Tipo, Betos de Lisboa. Estão a ver? Tipo, imaginem, era a mesma coisa que me escolherem a mim. Mas eu aqui tenho uma vantagem, que é, pá, primeiro, escolher a Kelly Bailey, era a única que eu conhecia sem ser de cara. Estou aqui a tentar procurar as caras deles. Netflix, Rabo de Peixe, espera aqui. Netflix, Rabo de Peixe. Então, só quero uma imagem com os nomes, ou assim. Está aqui. José Condessa, Helena Caldeira, Rodrigo Tomás, André Leitão e Kelly Bailey. Ah, não sei se vocês conhecem os outros. Daqui só conhecia a Kelly Bailey, que, para quem não sabe, é tipo uma loira de olhos azuis, tipo, pá, ridículo, tipo, claramente com ar de alemã, E, pá, primeiro, não deve haver um único loiro nos Açores. Imagina, e para mim, as pessoas açorianas que eu me lembro é tipo Pauleta, o Yuri Medeiros e o Eliseu. São todos três futebolistas. Deixa eu pensar, Sandro G. Mulheres açorianas que eu me lembro neste momento, nenhuma. Pronto, também, oh, pá, desculpem. Não sei se há alguma assim conhecida. Açorianos conhecidos, vamos aqui ver. Pá, atores açorianos, não sei se há, mas há uma diferença, que é, eu acho que até tenho cara de açoriano, que é uma das vantagens que, pá, com ofensa, estou aqui a dizer com ofensa, que é tipo, ninguém em rabo de peixe era muito bonito, né? Pá, tipo, eu acho que tenho cara de rabo de peixe, por isso, Kelly Bailey não tem de certeza, o Jack Condessa não tem de certeza, e depois há aqui uma coisa que me mete medo, sabe o que é? É, eles fazem o vídeo de apresentação, que se quiserem ver está no Twitter da Netflix, e eles falam tipo, olá, eu sou o José Condessa e vamos fazer a primeira série portuguesa para a Netflix sobre os Açores, não sei o quê, e tipo, já, yeah, está a falar com ele, sotaque de Lisboa. Será que eles vão fazer série em sotaque de Lisboa? O que é que eu tenho este medo? Eu tenho isto, pá, se eles forem fazer sotaque açoriano, eu tenho mais medo, porque, pá, eu tenho uma coisa que é, em muitas saídas à noite eu decido fazer personagens, e uma das minhas favoritas é o açoriano, que, pá, não sei se muitos daqui não devem saber, mas eu tenho um sotaque açoriano que cumpre. Eu não vou dizer bom, eu vou dizer que cumpre. E eu vou começar a falar açoriano agora, tipo, trigger warning Açores, porque o meu sotaque açoriano é um bocado detalhado, mas eu não percebo como é que eu consigo fazer isto, porque eu nunca, imagina, eu nunca fiz Açores, nunca vi muito conteúdos Açores, tudo a que vi era vídeos meio exor, e não percebo porque é que consigo fazer isto assim. De vez em quando sai para mais Madrense, tipo, agora foi Madrense, claramente, mas o meu sotaque açoriano cumpre. Mas aqui a diferença é, a melhor parte do meu sotaque açoriano, que não sei se vocês estão a perceber, se não tiverem engraçado, a melhor parte do meu sotaque açoriano é imitar continentais, que é, vocês aqui em Lisboa parece que estão a falar assim. Gostam? Pá, yeah. Eu tenho um sotaque açoriano que cumpre. Eles não vão ter, né? Tipo, a Kelly Bailey vai falar com o sotaque da Dolores Aveiro. Pá, estamos todos à espera disto. E até que ponto era mau eles não fazerem sotaque? Ou até que ponto, tipo, sei lá, fazer um sotaquezinho? Tipo, falar um bocadinho assim. Tipo assim, de vez em quando mete os us. Tipo, ah, somos de sus. Mas depois não falar meio normal. Porque rabo de peixe, pá, não sei se vocês já ouviram uma pessoa de rabo de peixe. Eu podia meter aqui um minuto uma pessoa de rabo de peixe, vocês iam perceber três palavras. Pá. Eu não sei se vocês perceberam o que eu disse, se perceberam é porque fiz mal o sotaque. Pronto. E estou olhando para a cara das pessoas. Pá, 5 metros, como já disse, 5 metros de Lisboa. Pá. Tu olhas para eles e podiam, na boa, ser uma banda tipo, que anda a tocar com os Capitão Fausto. Tipo, na boa, tipo, imagina, estão duas gajas e três gajos, ele tem meio barba, um tem um bigode, pá, anda meio que de camisa aos quadrados e não sei o quê. Tipo, pá, não é isto, tipo, não é isto. Não é isto, Netflix. Pá, e desiludo-me porque dos 5 há um que tem cara de açoriano. E é o menos conhecido, acho eu, pá. Mas também, se calhar, é esse o objetivo, né? Pá, pronto. Espero que isto tenha sucesso. Espero que esteja bem feito. Vamos ver quem é o Augusto Fraga, o criador. Vou ver aqui. Augusto Fraga. Vamos ver o que é que ele já fez. Está aqui o site dele. Pá, tem uma foto de um peixinho. Projetos. Vários anúncios. Muitos anúncios. É realizador de vários anúncios. Pá, nunca fez uma série, do que me parece. Fez vários anúncios da Sagres, Coca-Cola, um videoclipe do Branco, um anúncio do Barcelona. Pá, mas não me parece ter feito nenhuma série, do que eu estou a perceber. Director and Screenwriter, Augusto Fraga. Pois, do que me parece, só fez anúncios. Pá, vamos ver. Estou aqui a tentar perceber se ele é açoriano. Pia está aqui a dizer que foi escolhido. Vai ter uma série, e é a primeira série dele, e que é mais especialista em anúncios. Pá, vamos ver. Vamos ver como é que isto corre. Pá, vou segui-lo no Instagram. Vamos ver aqui Augusto Fraga no Instagram. Tem cara de amigo, sinceramente. Ok, eu acho que ele é açoriano. Começaram a gravar agora. Me parece. Gravou um anúncio com o Yannis, da NBA. Pá, pronto, olha. É de anúncios, vamos ver como é que corre. Pá, nunca fez nada. Por acaso, pelo menos não é uma pessoa de novelas, pelo que eu estou a perceber. O Kebar Films. Deixa eu ver quem é o Kebar Films. Vamos aqui tentar perceber. Ui, que medo, o Kebar Films, pá, que site mau hoje. Ok, tem várias séries, nenhuma que eu tenha ouvido falar, sinceramente, mas isso até pode ser bom sinal. vários filmes que já saíram, pá, não sei se vocês conhecem. Séries que eles têm é Contato por Mulheres, Crónica dos Bombos Malandros, acho que é um filme, já ouvi falar disto. Ganhou um Globo de Ouro. E Cavalos de Corrida, pá, nunca ouvi falar deste. Mas a Crónica dos Bombos Malandros já ouvi falar, deixa eu ver aqui. Uma série de televisão da RTP. Afinal, não é um filme. Pronto, olha, pá, parecem pessoas que... Estava à espera de pessoas de novelas. Deixaram-me aqui com alguma esperança. Olha, vamos ver no que é que isto dá, né? Pá, aí, agora lembrei-me. No vídeo, uma das gajas tem cabelo rosa. Tipo, e um dos gajos está de cabelo platinado, estão a ver? Tipo, quê? Não podem, não podem. As pessoas não podem. Vamos ver o que é que corre. Eu gosto do enredo. Pá, por favor, não me estraguem isto, que eu quero uma série sobre rabo de peixe bem feita. Depois, outra coisa que me chateou esta semana, e as três coisas que trago são as três coisas que me chatearam, e pá, eu nem sei se vocês estão a par, que é a Netflix, não, a Netflix já ficou para trás, Tomás, estamos a avançar, Mega Eats, pá, conhecem a Mega Eats, Rádio Jovem, pá, neste momento passou a ter uma das melhores equipas das manhãs para ter tipo duas pessoas random e o Conguito, por isso pá, acho que ninguém ouve bem a Mega Eats, sou hater, já. Criaram uma rúbrica, vamos dizer, uma rúbrica que se chama Se Fosse a Ti Não Atendia. E eu, como pessoa que gosta de rádio, gosto de ver as rúbricas que se inventam. Como já vos recomendei aqui a do Gilmário Vemba, que continua a ser incrível, se quiserem, responder à letra. Basicamente ele responde a letras de músicas, muito engraçado. Temos Se Fosse a Ti Não Atendia, com uma Joana. Calma, deixa-me ver o apelido, pá, para dizer, se é para falar mal, vou falar mal do apelido também, peraí. Joana Sequeira. Pá, nunca a tinha visto na rádio, sinceramente. E ela não é má a fazer rádio. O problema é que... em Portugal... Eu ia dizer em Portugal, mas isto nem é uma cena de Portugal, é do mundo. Nós andamos a inventar muito pouco. Não sei se já perceberam. Que é... Nós vemos uma cena que funciona e pensamos... como é que eu vou fazer isto funcionar aqui? E, pá, eu sofro do mesmo. Eu, pá, acho que ainda não inventei nada assim muito inovador. Acho que ainda não inventei nada, no geral, estou a pensar, não inventei nada. Mas também, pá, não propus inventar. Se me dessem, imaginem, davam-me um espaço de 3 minutos na rádio para uma rúbrica, que foi o que fizeram à Joana. Pá, eu tenho a certeza que uma coisa não fazia, que era o que ela fez. E sei que vocês devem estar a pensar, o que é, mano? Não pode ser assim tão mal. É pá, ela fez prank calls. Tipo, ela fez o que o Nilton fazia há 15 anos. E o Nilton já era podre na altura. Pá, desculpa, eu toquei duas vezes no microfone, no último minuto. Tipo, não sei se ouve. Mas pá, parece que sim, aqui pelas ondas de som. Que, pá, desculpem, ela fez o que o Nilton faz. E pá, eu vou pôr aqui a dar a rubrica inteira. São 2 minutos e meio, não se preocupem. É pá, vamos analisar.
Quem fala?
Estou, Inês. Tudo... Olá, Inês, daqui fala a Marta do departamento de Marta.
Certo, olá Marta, tudo bem?
Nós estamos aqui com um problema, Inês. Aliás, não é. Está a ser caótico. Basicamente, um lote de aveia. Eu acho que tu encomendaste a última, ou então estou a fazer confusão.
Não, mas enviaram-me, sim, enviaram-me. Não, fui eu que, não foi na minha encomenda mensal, mas veio efetivamente na minha encomenda.
Acho que já dá para perceber mais ou menos a vibe, né? O que é que está a acontecer aqui? Então, isto é a Joana Sequeira a falar, primeiro. Ligaram-me a Inês Nogueira, que acho que é a influencer e animadora da Mega Eats, ou seja, colegas de trabalho. E a Joana, pá, tem aqui uma coisa que é... ela tem aquele tique de mulheres no humor, pá, e eu posso estar a ser completamente machista aqui, acho que não, que é fazer caras engraçadas para a câmara. E aquelas caras engraçadas que são tipo... fechar os lábios e olhar fixamente, tipo, aquele cara mesmo, é pá, e não tem graça, Joana. E pá, eu não estou a dizer isto, e agora estou a pensar se fui mal. Não, pá, não tem graça, Joana, não tem graça. Depois, é pá, ligar a falar da veia, e depois prósis e não sei quê, e depois censuram prósis, tipo, é pá, não censures, pá, que chatice. E depois, é pá, o que é isto? Prank calls em 2022. Sei lá, agora vou. Olha, vamos fazer aqui uma coisa que é. Vou ligar um amigo meu a dizer-lhe: olha, puto, estamos aqui. Puto, ai, fui apanhado com droga, vou preso. Não tem graça. Não tem graça. E sigo agora o segundo episódio. Que vou ver o título só: Ladra de Hotéis. Pá, vai acusar alguém de roubar um hotel. Liga a Catarina Palma também da Mega Eats. A cena é. Vamos aqui pensar um bocado. É 2022 e fazer prank calls. Ok, pronto, não interessa. Isto é uma colega de trabalho a ligar para outras colegas de trabalho que sabem que este programa existe. Isto não tem impacto nenhum, ou tem? Tipo, se imaginem, eu trabalho num sítio e sei que o meu colega está a fazer um trabalho eu não vou ficar surpreendido se esse colega, tipo, fazer uma prank call, estão a ver? Tipo, e a voz dela parece super reconhecível. Se eu ouvisse a voz dela agora, reconhecia outra vez. Pá, eu não vou meter o resto da chamada, não é preciso. Basicamente ela liga a dizer que a aveia está estragada e precisa devolver. E a outra fica toda, ai, agora o que é que fazemos? Vou já fazer uns stories para resolver o problema. Pá, não tem graça, uma única vez. E chateia-me, pá, dei-me 3 minutos a mim na rádio, estão a ver? Eu pá, pelo menos não fazia esta merda. E, pá, pois é, o Ricardo, o Carlos Coutinho Vilhena, agora foi para a rádio. E eu achava que ele ia ter uma rubrica diária, que é o que os humoristas na rádio costumam fazer. Mas ao que parece, eu ainda não vi, ele tem só uma rubrica semanal e passa lá 4 horas por dia. E acho muito estranho, por acaso. Tenho de ir ouvir ainda, não ouvi os 7 minutos da rubrica dele, apareceu-me agora aqui o vídeo. Pá, pelos comentários, nem está assim tão fixe. Ok. Giro. Pá, sobre Mega Hits é tudo, chateou-me imenso. E agora? Pá, não sei se vocês viram o vídeo que eu tenho de pôr aqui a dar no telemóvel. Que acho que consigo pôr a dar no telemóvel. Espera aí. Que é FCT. Eu não sei se isto é da Fundação de Ciências e Tecnologias ou da Faculdade de Ciências e Tecnologias. Não sei de quais das FCTs é que é. Mas houve um encontro da ciência, para quem não sabe. É tipo uma merda. Onde chamam vários cientistas para oferecer prémios. Qual é que é a parte engraçada? Portugal, como nós já percebemos, em várias ocasiões, nós temos de ser sempre palhacinhos em tudo. Pois há uma coisa engraçada que é, o vídeo que eu vou pôr agora está no canal da República Portuguesa, ou seja, no canal oficial do nosso país. Calma, estou aqui a tentar pôr na altura certa do vídeo, que é 1h40, ou seja, acaba a abertura do encontro de ciência, e começa um senhor a cantar isto. O quê? Pronto, então o que é que aconteceu? A Fundação para a Ciência e Tecnologia, ou acho que é a Fundação, vou assumir que é a Fundação até ao fim. Nesta abertura do Encontro da Ciência, decide fazer uma paródia de uma música, de encontrar a música para financiar a investigação. O quê? De porquê nós somos este país? Tipo, imagina, se isto acontecesse na América, as pessoas iam gozar. Cá também gozámos um bocadinho. Gozámos um bocadinho, é verdade. Mas como é que isto está no canal da República Portuguesa? Tipo, o vídeo chama-se Abertura do Encontro de Ciência, hashtag Ciência 2022. Tipo, imaginem, estou a ver aqui os outros vídeos do canal e é merdas que ninguém quer ver. Este é o vídeo mais visto deste ano, do que eu estou a ver. O único mais visto foi a conferência de imprensa do Conselho de Ministros, onde disseram que as máscaras já não era preciso. É o segundo vídeo mais visto do canal da República Portuguesa. Pá, o canal que tem 15 mil subscritores. Como assim? Tipo, pá, não tem uma placa do YouTube. Estão a falhar, ou a República. Se fosse eu, porra. Precisam de um gajo a dinamizar aquilo. E é pá, só quer dizer, não façam paródias musicais em eventos sérios. Isto não é os Globos de Ouro. Isto mesmo se fosse, pá. Nem os Globos de Ouro têm paródias musicais. Ah, tem. Desculpa. Tem aquele da vacina, né? Que a Júlia Pinheira canta. Desculpa, já. Mas pronto, os Globos de Ouro têm... Tem, mas vocês não podem. Vocês estão a fazer uma investigação sobre construir o futuro da ciência, não sei o quê. E está um gajo a cantar, tipo... E a fundação... E depois, tipo, estão 20 a cantar. E se vocês forem ver o vídeo, estão no máximo 25 pessoas na sala e 15 a cantar. Pá, eu nem queria mandar esta, mas é... Eu acho que uma das raparigas que está a cantar andou comigo na primária. E tenho quase certeza... Oh, Inês, quem é que te obrigou a fazer isto, Inês? Pá, e depois deles cantarem, são tipo 5 minutos de cantorias em que há 2 ou 3 senhores de chapéu, vários senhores de fato. Pá, estou aqui agora a ouvir a última música nos fones, que é a última música é a Fundação para a Ciência, é a FCT. Pronto, estava a concluir o ponto, que é, estão 20 a cantar, 20, pessoas, 20 cientistas na sala, e a música acaba. E vai uma senhora a palco chamar pessoas para receberem prémios. Porra. Imaginem serem tipo um cientista que descobriu merdas. Pá, não faço ideia o que é que ele descobriu. Vamos aqui tentar descobrir também. Maria João Bebiano, uma senhora licenciada em Engenharia, doutorada em Ecotoxicologia e em Oceanografia. É professora catedrática. Pá, está a receber um prémio de mérito pela carreira. Tipo, depois de cantar em KFCT, não sei o quê. Porra. Porra. Eu rejeitava o prémio. Yeah, pá. Por hoje é tudo. Pá, não façam cantorias sempre. Estão a ver? Há momentos em que se canta e há momentos em que não se canta. E tudo bem. Somos todos amigos, no fim. Tipo, pá. E se cantassem, talvez, no início? Pá, tipo assim, para abrir. 1h40. Quando vai acabar 1h50. As pessoas já estão fartas de estar a ver. E o bacana que estava a ver isto e pôs no Twitter é o maior. Que é tipo, o gajo estava a ver isto, é da série. Aí eu encontro da Ciência 22, estou, pá, quero saber quando é que vamos descobrir aqui se pilhas existem mesmo. E depois do nada vem uma música. E ele, epá, olha aqui isto no Twitter. Pá, yeah, quero agradecer a esse bacana. E quero agradecer a todos vocês por continuarem a ouvir Trocadilho. Um abraço a todos. E para a semana estamos de volta. Fui!